As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Conselho de Tomar registrou o número de infecções diárias mais baixo desde o início de 2021. Assim o disse o recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que deu conta de apenas um contágio no território nabantino. Só no dia 26 de dezembro último, sem qualquer caso, é que houve assim um melhor registo. Ainda assim, apesar desta evidente melhoria, o Conselho de Tomar tem 795 infecções ativas naquilo que é o maior indicador dentro do Médio Tejo e do próprio distrito de Santarém. Desde o início da pandemia já foram contabilizados 2.401 contágios, com lugar a 1.566 recuperações. Há a lamentar 40 mortes associadas a esta doença. Até agora, 5,9% da população já contraiu esta infecção. Apesar das restrições por causa da pandemia, o município de Tomar não deixará de assinalar o Dia da Cidade, a 1 de março, com uma cerimónia online que irá incluir a sessão solene da Assembleia Municipal, com a intervenção das diversas forças políticas nela representadas e dos presidentes daquele órgão e da Câmara Municipal. A sessão irá incluir ainda a apresentação das 16 pessoas e entidades que serão homenageadas com a medalha do município, cuja entrega acontecerá posteriormente. Assim, vão ser galardoados com a medalha de honra do município o jornalista e economista José Gomes Ferreira, o escritor Manuel J. Gandra, a investigadora Isabel Baltazar e a centenária escola secundária Jacome Raton. A medalha municipal de valor e altruísmo será atribuída a título póstumo ao padre Mário Duarte. A medalha municipal de valor desportivo vai ser otorgada a João Henriques, atual treinador do Vitória de Guimarães, e a Jorge Vital, atual treinador de guarda-redes do Sporting Clube de Portugal. Quanto à medalha municipal de mérito, vai distinguir Maria dos Anjos França, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Aces Médio Tejo, o empresário Fernando Jorge Ferreira, do grupo Caça Brava, e 7 estabelecimentos comerciais com meio século ou mais. A farmácia Torres Pinheiro, já com 143 anos, a Filmótica, o Laboratório Fernanda Galo, o Salão de Cabeleireira Luísa Alves, o Salão de Cabeleireiro Castanheiro e a Casa de Petiscos, o Carrão das Febras.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila de Rei foi o 7º concelho de entre 308 com o índice mais elevado de propagação da pandemia em curso durante os últimos 14 dias. Assim disse a incidência cumulativa no período compreendido entre 27 de janeiro e 9 de fevereiro. Vila de Rei teve assim 2.347 infecções por 100 mil habitantes, índice só superado por Castanheira de Pera com 3.596, Fronteira 3.362, Castelo de Vido 3.083, São João da Pesqueira 3.032, Rio Maior, no distrito de Santarém, com 2.625 e Rezende, com 2.496. Ainda no que diz respeito ao Médio Tejo, nota para mais 3 concelhos com risco extremamente elevado, como acontece com Ferreira do Zêzere, com 1.520 casos por 100 mil habitantes, Alcanena, 1.273 e Tomar, com 1.012. Ainda no mapa na região, registro para Orém, 822 casos, Abrantes, 771, Sertã com 563, Mação 527, Torres Novas 512, Entroncamento 501, Vila Nova da Barquinha 442, Cerdoal 374 e Constância com 298.
Rádio Air, informação.
Morreram mais 5 pessoas na Lesíria do Tejo no decurso das últimas 24 horas, num trágico registro global de 332 óbitos. De entre as vítimas mais recentes, 2 eram de Almeirim e uma do Cartacho, de Rio Maior e de Salvaterra de Magos. No que a casos diz respeito, nota para mais 54, 25 dos quais em Santarém, para além de 13 em Coruj, 11 em Rio Maior, 2 em Almeirim Alpiarça e 1 no Cartacho, Salvaterra de Magos e na Golgã. No total, desde o início da pandemia, estão já em causa 11.828 contágios, dos quais 1.135 estão ativos. O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo concedeu alta a 327 pessoas, agora no total de 10.362. Tudo aponta para que no decurso desta semana haja lugar à vacinação de mais 966 pessoas no concelho de Orém. sendo que entre este número haverá registro para perto de 7 dezenas de bombeiros. Isto, claro, se não houver mais atrasos na distribuição de vacinas no Médio Tejo. Luís Alquerque, presidente da Autarquia Oriense, fez um ponto de situação em torno deste processo, dando conta de que 3.304 pessoas já foram vacinadas, 2.088 das quais, inclusivamente, com as duas doses.
São as previsões que nós temos, tendo em conta que haja vacinas, como é óbvio. E, portanto, a informação que eu tenho é que as vacinas, aliás, começarão a ser administradas no Centro Municipal de Exposições a partir de quarta-feira. E, portanto, a ideia, aquilo que eu tenho, é que me dizem, é que elas irão chegar, pelo menos, é a informação que eu tenho. Obviamente que, só para termos uma ideia, na primeira semana, semana passada, estavam previstas que chegassem ao Médio Tejo 4.800 vacinas por semana e chegaram 100. E, portanto, logo aí, obviamente, que o plano de vacinação sofreu, está a sofrer um atraso em relação ao que estava inicialmente previsto. Esta semana, pronto, para o consumidor, são estas 966 que estão previstas e, portanto, vamos aos poucos recuperando, não com a cadência que todos nós desejamos, mas com a cadência possível, que temos que ir adaptando até termos o maior número de pessoas vacinadas, que é isso que todos pretendemos. Conselho de Orém, com estas vacinas desta semana e com mais as pessoas que ficaram ou que estiveram infectadas e que, segundo dizem os técnicos ou os epidemiologistas, poderão ter aqui algum tempo de estar imunes à doença durante algum tempo. Quer dizer, 4.270 com mais, se calhar, 2.000, porque houve muitos que já passaram, já passou esse tempo, se calhar temos neste momento 6.000, quer dizer, o que se calhar em termos de população dá uma imunidade de cerca de 15% da nossa população, que não é bom ainda, obviamente, mas já é, de algum modo, um município.
A confirmação vem da Polícia de Segurança Pública. 77 pessoas foram apanhadas no distrito de Santarém a violar o dever geral de recolhimento domiciliário, enquanto 14 foram surpreendidas a circular entre concelhos sem justificação válida. A outro nível, mas também no âmbito da pandemia, a PSP avança que 17 outras pessoas foram autuadas face ao incumprimento do uso obrigatório de máscara. São estes alguns dos números do conjunto de atividades operacionais que tiveram como palco o distrito de Santarém na última semana. Ações essas de onde resultou também a detenção de 5 pessoas, 3 das quais em cumprimento de mandado de detenção emitido por autoridade judicial, uma por condução sem habilitação legal e outra por posse ilegal de arma.
Rádio Web, a primeira a informar.
A bancada do Partido Social Democrata na Assembleia da República questionou o Ministério da Ciência e do Ensino Superior sobre qual o montante que irá transferir para os politécnicos de Tomar e Santarém para que estas entidades possam fazer face às despesas relacionadas com o atual contexto da pandemia. Os deputados eleitos por Santarém, casos de Duarte Marques, Isaura Moraes e João Moura, recordam que os efeitos da pandemia estão a fazer sentir-se na forma de funcionamento dos estabelecimentos de ensino, com a necessária adaptação às novas regras de higiene e segurança sanitária. Ou seja, é obrigatório proceder à aquisição de equipamentos e recursos tecnológicos adicionais para garantir o funcionamento das atividades letivas, assim como de equipamentos de proteção individual para assegurar o cumprimento das normas de higiene e segurança. Entretanto, a ERTE falou com Duarte Marques, que reforçou aquilo que está em causa.
Todas as instituições de ensino superior estão neste momento a enfrentar dificuldades acrescidas por causa do Covid. Por um lado, porque as suas receitas da ação social escolar, por exemplo, estão a baixar, porque não há consumo, não há alunos presencialmente nas escolas, e por outro lado, e sobretudo isso, tiveram que fazer face a um conjunto de investimentos, não só equipamentos de proteção individual, máscaras, espaçamento de salas, meios de proteção dos vários gabinetes e dos vários serviços administrativos que funcionam nas instituições, e também um reforço importante na área da capacidade tecnológica para poder dar aulas à distância e manter um conjunto de atividades a funcionar como têm conseguido. Ou seja, politécnicos e universidades tiveram que fazer investimentos grandes para poder dar aulas à distância, para poder reforçar a sua componente letiva à distância, ou outros para fazer testes, para várias situações. O que nós queremos saber é quanto é que o Governo está preparado para dar a cada uma delas, porque até agora o que sabemos, e depois de audições com o CRUP e com o CISP, é que o Governo, afinal, pergunta muito quanto é que estão a gastar, mas até agora não transferiu nada relativamente a isto. Portanto, o PSD fez aqui a questão, duas questões muito concretas relativamente aos dois politécnicos da nossa área de influência.
E no caso dos politécnicos, a manta não chega para tudo?
A manta nunca chega para tudo. E a austeridade que muitas vezes o Ministério faz estas instituições sofrerem quase sem necessidade, porque não lhes dá o dinheiro suficiente à partida para poderem planear a sua atividade devidamente, também não lhes permite fazer uma gestão mais responsável ou mais planeada ao longo de vários anos daquilo que serão as suas atividades. Ou seja, qualquer politécnico, qualquer universidade que saiba à partida que vai receber aquele dinheiro garantidamente nos próximos anos, tem uma facilidade muito maior de planear, de investir melhor, de gerir melhor. Portanto, se o governo dá este dinheiro às pinguinhas, e quando há dificuldades e encargos maiores por decisão alheia ao Politécnico, e neste caso uma decisão do Governo relativamente ao Orçamento de Estado, não podem ficar à espera até ao final do ano que o Governo venha tapar buracos. Porque em qualquer instituição de ensino superior que goza de autonomia, tem receitas próprias, se o Governo aumenta os encargos por decisão unilateral ou se lhes corta rendimentos, tem que compensar isto. E, portanto, perante o Covid, perante as necessidades que foram impostas, há um acréscimo de despesas muito grande e há uma quebra de receitas próprias também muito grande. É preciso resolver isto. E o Governo não é transparente porque não divulga, não anuncia, não dá a tempo e faz de conta para já que nada está a acontecer.
A Câmara de Abrantes, na pessoa do Presidente Manuel Valamatos, apresentou uma denúncia à Agência Portuguesa do Ambiente e ainda à Guarda Nacional Republicana devido à nova descarga poluente de uma suinicultura situada na Quinta da Craveira, lugar do Marco. Armindo Silveira, vereador do Bloco de Esquerda, deu conta deste cenário ao Presidente da Autarquia, que, ato contínuo, informou as citadas entidades competentes que agora irão recolher indícios para avançar para eventuais processos de contra-ordenação. Manuel Valamatos fez então o ponto de situação.
Sinceramente, houve um conjunto de ações, quer do CEPNA, da GNE, quer da Agência Portuguesa, nesta silvicultura. Eu julgava e estava até confiante que esta situação pudesse estar resolvida, dublada. Infelizmente, o senhor deu-nos conta desta situação ontem, mesmo no dia ontem entrei em contato com a Agência Portuguesa do Ambiente e, obviamente, também fui chegar à GNR, esta reclamação, para que as entidades que têm essa responsabilidade, quer a GNR, quer a Agência Portuguesa, a GNR, no seu dispositivo ligado às questões ambientais, possam reagir e possam criar condições para a normalização desta situação. Como digo, desde que fui informado sobre esta matéria, diligenciei junto das entidades competentes para a resolução da matéria, e é isso que continuarei a fazer, e se houver mais alguma coisa no âmbito das nossas competências que possamos fazer, cá estaremos para tomar essas posições.
Desde que a Câmara de Tomar colocou em prática um novo modelo para apoiar as refeições a alunos com escalão A e B da Ação Social Escolar, têm chovido pedidos para adesão aos vales de compras, precisamente a tal mudança que já está em marcha. Perante a considerável logística que é necessária para distribuir refeições por todas as chamadas freguesias rurais, a autarquia passou a disponibilizar quinzenalmente vales de compras de 50 euros para o escalão A e de 25 para o escalão B, destinados à aquisição de alimentos nas mercearias, supermercados existentes na respectiva área de residência dos agregados familiares que são auxiliados. A verdade é que o sucesso desta iniciativa foi tal que já houve registro para cerca de 600 vales entregues e com a tal chuva de pedidos no decurso dos últimos dias, conforme confirmou Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, que fez um ponto de situação em torno destes apoios nas refeições escolares.
Portanto, o modelo neste momento é na cidade, ou melhor, na freguesia urbana, mantemos o modelo que já tínhamos, portanto, as refeições são, temos refeições confeccionadas, e neste caso pela empresa que ganhou o concurso e que confecciona estas refeições e que depois são recolhidas em takeaway pelas famílias, portanto, no perímetro mais próximo aqui das escolas, e entregues ao domicílio, digamos, no perímetro mais alargado e nomeadamente do espaço rural, mas também em partes da cidade, portanto, da freguesia urbana. Para as outras 10 freguesias ou uniões de freguesias ditas rurais, desenvolvemos então um modelo de vale em compras nos supermercados locais. Portanto, na lista, foi portanto, elaborada uma lista, foram contactados todos os supermercados de espaço rural, portanto, todos os que existem fora da freguesia urbana, e claro, naqueles que entenderam aderir, portanto, os agregados cujos educandos tenham subsídio com escalão A ou B, devem dirigir-se a um desses supermercados para então usar esse vale na aquisição de produtos. Com isto, estamos, naturalmente, o valor, portanto, de 50 euros para escalão A, 25 para escalão B, é um valor superior àquele que seria, naturalmente, o valor da refeição, o valor apoiado de refeição, mas também é verdade que, ao cozinhar em casa, há algumas despesas extra, portanto, desse agregado, com água, com a luz, com o gás, o que seja, mas também é verdade que houve aqui realmente a intenção de poder ajudar um pouco mais esses agregados e com eles, portanto, também essas famílias poderem fazer aqui uma gestão um pouco mais em escala, portanto, da confecção destas refeições. Claro, acaba por haver um segundo efeito complementar, que é também o de ajudar estas pequenas empresas do nosso espaço rural. Apenas para vos dar grandes números, no caso das refeições na freguesia urbana, e mudam todos os dias, e à segunda-feira é o dia em que, em regra, são menos, mas hoje, por exemplo, foram servidas cerca de 190 refeições. No caso dos vales, para esta quinzena foram entregues cerca de 600 vales. Entretanto, durante estes últimos dias começaram a chover pedidos de ação social escolar, mas estamos a avaliar aqueles que sejam efetivamente justificáveis para portanto, fazer também esta revisão, nomeadamente dos números, para a próxima quinzena.
O agrupamento de escolas dos Templários em Tomar vai levar a cabo a segunda semana cultural nestes dias 18 e 19 de fevereiro. A iniciativa vai decorrer online com atividades dirigidas aos alunos de todos os graus de ensino, do pré-escolar ao secundário, e insere-se no âmbito das atividades do Plano Nacional das Artes. Paulo Macedo, diretor do agrupamento, falou à RTS sobre esta semana cultural, que tem por base a experiência e o sucesso da primeira edição do ano passado.
A segunda semana cultural já devia ter acontecido em junho de 2020, como estava programada, após a primeira que aconteceu precisamente a seguir ao Carnaval do ano passado. Acontece que, como todo é do conhecimento de todos, temos este subtipo epidémico e não se pôde verificar a segunda semana cultural, e então marcámos logo, quando aprovámos o calendário escolar para 2020-2021, a segunda semana cultural agora para este 18 e 19 de fevereiro, logo a seguir ao Carnaval. Tínhamos alunos dentro das escolas, conseguimos mobilizar uma centena e tal de alunos enquanto voluntários na ajuda que querem prestar à segunda semana cultural, porque a primeira correu muitíssimo bem, e pronto, e foi-se preparando a segunda semana cultural. Foram sendo feitos convites a várias entidades, reuniu-se o Conselho Consultivo do Projeto Cultural de Escola do Agrupamento, e neste momento estamos com tudo preparado. Efetivamente, os alunos estiveram aqui para casa e vamos ter uma segunda semana cultural, porque decidimos, apesar disso tudo, depois de tanto trabalho já efetuado pelos alunos, pelos professores, pelos pais encarregados de educação, por toda a comunidade em conjunto, que devíamos continuar com a segunda semana cultural, só que tudo é ela online. E é o que vai acontecer. Portanto, dia 18 e 19 de fevereiro, vamos ter todo o agrupamento envolvido, porque isto destina-se tanto desde o pré-escolar até ao secundário, com todos os alunos a partir de casa, e aqui alguns professores dentro da escola, inclusive talvez alguns alunos, vamos todos colaborar para que esta segunda semana cultural corra da melhor forma. Portanto, isto é uma experiência, é a primeira vez que vamos fazer uma coisa destas, não temos alunos nas escolas, não podemos ter aqueles momentos como tivemos no ano passado, na primeira semana cultural, com a presença de muitas centenas de alunos presencialmente, agora é tudo online, mas as atividades vão ser todas online, porque os convites foram sendo feitos, e os convidados que aceitaram perceberam da importância também desta Semana Cultural para todo o conjunto de alunos e para a comunidade, e então tudo vai ser feito online, os workshops, as palestras, vamos ter teatro, vamos ter música, vamos ter dança, filmes cinema, tudo o que tem a ver com as artes vai-se demonstrar a nível online, a nível daquilo que é feito no agrupamento, e que os convidados que se comprometeram a apresentar também vão fazer nesses dois dias. Só os alunos que têm acesso à internet é que vão poder efetivamente participar, apesar de todos os problemas, mesmo os que têm acesso à internet. Ainda agora se verifica em algumas zonas aqui do concelho a rede ser muito fraca e não permitir o melhor desempenho daquilo que vai ser visto e feito. Mas, de qualquer forma, perante as limitações todas que existem, vamos tentar criar as melhores condições, mesmo para aqueles que não têm internet, de poderem ter acesso à escola próxima de onde estão, estamos a falar do nível do pré-escolar, do primeiro ciclo, para poderem, com a ajuda dos professores, assistir a estas atividades. Sabendo nós que, à partida, vamos ter algumas limitações com muitos dos alunos que não têm, efetivamente, nem equipamento, nem na internet.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, hoje, nesta nota do dia, gostaria de fazer convosco uma reflexão sobre um estudo que saiu no início do mês sobre a violência no namoro e que considero bastante pertinente, ainda mais quando neste passado domingo se celebrou o Dia dos Namorados. Importa salientar que em 2020 foram registadas 2.600 denúncias pela PSP. E mesmo assim estes números são considerados animadores, pois registou-se um decréscimo de 5% face ao ano transado. Mas o que é isto da violência no namoro? Então, a APAF define a violência do namoro como um ato de violência pontual ou contínua cometida por um dos parceiros ou por ambos numa relação de namoro com o objetivo de controlar, dominar e ter mais poder do que a outra pessoa envolvida na relação. A violência nas relações de namoro pode ser física, psicológica, emocional, social, sexual, económica, mas também é considerada violência todo o ato de injuriar, ameaçar, ofender, agredir, humilhar, perseguir ou devassar a intimidade. A UMAR, União de Mulheres Alternativa e Resposta, realizou um estudo que incidiu em quase cerca de 5 mil jovens, cuja média de idade ronda os 15 anos, onde concluiu que quase 7 em 10 inquiridos acha legítimo o controle ou a perseguição na relação de namoro. E quase 60% admitiu já ter sido vítima de comportamentos violentos. Os dados do estudo concluem que cerca de 67% dos jovens consideram legítima a violência no namoro, dos quais 26% acham legítimo o controle, 23% a perseguição, 19% a violência sexual, 15% a violência psicológica, 14% a violência através das redes sociais e 5% a violência física. Estes números considero que são alarmantes, pois afinal que jovens são estes que andamos a educar, que consideram a violência como algo normal numa relação. Creio que algo está muito errado. Não sei se o problema está nas escolas, na educação ou falta dela de alguns pais, mas algo não está certo. E é importante que a sociedade tenha atenção a estes flagelos e que os pais, que melhor que ninguém sabem como educar os seus filhos, os eduquem essencialmente a ensiná-los a respeitarem-se e a amarem-se a eles próprios. Pois, caras e caros ouvintes, quem ama não magoa ou maltrata. A violência não condiz com o amor. Tenham uma ótima semana. Continuem a proteger-se. Obrigada.
Rádio Air, informação.
Está concluído este espaço. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radioerz.pt.